Quem ia aos supermercados na década de 80 lembra bem do barulho dessa maquininha. O professor aposentado de Brasília, José Antônio Gomes, é um deles. Ele não se esquece da remarcação de preços naquela época. O reajuste era tão descontrolado, segundo José Antônio, que a impressão era que os preços mudavam num piscar de olhos.
Você estava dentro do supermercado, quando você chegava no caixa, muitas vezes já estava remarcado, eles queriam te cobrar o que já tinha sido remarcado. Fala, não, o produto está aqui, não, mas já morreu. Não quero saber. Tinha confusão, inclusive.
A inflação chegou a quase 2000% ao ano em 1989. Isso fazia até que as pessoas estocassem mercadorias em casa, porque no outro dia, o mesmo produto poderia estar bem mais caro e o dinheiro valendo menos. Para o ex-diretor de política monetária do Banco Central, Luiz Fernando Figueiredo, a situação era ainda pior para os mais pobres.
O mais prejudicado é o que menos ganhava. Às vezes, inclusive, sem tendo acesso a um banco, ele via literalmente o dinheiro virando pó. Ou seja, em um mês, o dinheiro que ele recebia de salário perdia 30%. Então, era uma coisa maluca, em que as pessoas tinham que receber o salário, tinham que logo comprar todos os supermercados, todas as coisas que precisavam, porque senão não ia dar no final do mês.
Para enfrentar a desvalorização da moeda, foram lançados 5 planos econômicos entre 86 e 93. Planos Cruzado, Bresser, Verão, Color 1 e Color 2. E 5 moedas diferentes estiveram em circulação. Mas foi só em 94, com o Plano Real, que a economia se estabilizou, como explica o ex-diretor da área externa do Banco Central, Carlos Eduardo de Freitas.
O Plano Collor, o Plano Collor 1, o Plano Collor 2 conseguiram alguma contemporização com essa hiperinflação, mas ela volta já em 1992, antes do impeachment do presidente Collor. Aí, ao longo de 93, foram tomadas algumas medidas para preparar o país, então, para o que houve em 94, que foi a URV. Nesse momento, que a partir do Plano Real, o Banco Central começou a atuar plenamente como Banco Central. Ele sustentou a taxa de câmbio, fazia as operações de open market, mas não havia aquela monetização. A âncora cambial foi mantida até as mudanças do início de 99.
Uma função do Banco Central é controlar a inflação. Para isso foi criada, em 99, uma taxa de juros, a Selic. Cabe ao Banco Central definir essa taxa a cada 45 dias. O ex-diretor de Política Econômica do Banco Central, Sérgio Werlang, explica quais são os resultados da variação dos juros.
Quando a taxa de juros sobe, então as pessoas preferem deixar o dinheiro aplicado numa aplicação financeira, ou na poupança, ou num depósito a prazo, quer dizer, um CDB, ou num título do governo. E isso faz com que, então, as pessoas gastem menos. Quando as pessoas gastam menos, tem menos demanda, menos procura pelos produtos, portanto, o preço dos produtos não sobe tanto quanto subiria se as pessoas resolvessem gastar mais dinheiro. Ou seja, a taxa de juros tem esse poder, o poder de fazer com que as pessoas se retraiam no gasto quando ela sobe ou gastem mais quando a taxa de juros cai. E isso é um instrumento básico de controle monetário do Banco Central.
Em 99 foi criada uma meta de inflação que é medida pelo Índice de Preços ao Consumidor Amplo, o IPCA. Desde 2005, essa meta foi cumprida pelo país, nunca ultrapassando 6,5% ao ano. Reportagem Paulo La Sálvia.